Com a inteligência artificial ganhando cada vez mais espaço, será que o seu emprego está ameaçado?
É a pergunta que muita gente se faz à medida que o noticiário destaca a ampliação dos campos em que a inteligência artificial está presente.
Para falar sobre este assunto, nós convidamos Fernanda Toqueto. Ela é psicóloga e mentora de carreira e empreendedorismo. Fernanda, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel, os ouvintes do Conexão Senado. É um privilégio poder compartilhar um pouquinho aqui sobre a minha experiência e conhecimento nessa área e contribuir aí com os ouvintes do Conexão Senado.
Ô, Fernanda, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Inclusive, está tendo aqui um debate, né, na Comissão Temporária da Inteligência Artificial do Senado, né, vários temas sendo discutidos aí nas últimas semanas. Agora eu pergunto para você, Fernanda, se existe uma estimativa de quantos empregos deixariam de existir nos próximos anos em nosso país ou no mundo, né, por conta aí de toda a situação mundial, por causa da inteligência artificial?
Os estudos eles apontam que 80% das profissões elas poderão sair, né, do mercado nos próximos 5 anos em virtude, né, da agilidade da inteligência artificial para algumas funções e algumas entregas que a gente precisa no ambiente de trabalho. Então, isso é o que está apontando hoje, as pesquisas apontam.
Certo. Fernanda, e qual seria um indicativo de que determinada atividade pode ser extinta ou sofrer profundas mudanças, então, com a chegada da inteligência artificial?
Eu acredito que todas aquelas que não envolvam a capacidade da inteligência emocional serão extintas. Onde eu quero chegar com isso? Tudo aquilo que não vai precisar da força humana, do envolvimento, do sentimento, dos pensamentos, da condução do ser humano, está sendo avaliado, sabe? Eu acho que é muito importante pensar sobre isso. Tudo aquilo que não depende da inteligência emocional corre risco. Claro, existem algumas atribuições e atividades na própria medicina, na odontologia, nessas áreas que a gente entende a importância do profissional por trás delas. Ao mesmo tempo que sabemos que robôs estão fazendo cirurgias de altíssimo risco e conduzindo também nesse aspecto. Então, na minha percepção, pensar sobre este assunto é pensar o polo oposto, inteligência artificial e inteligência emocional. Aquelas que necessitam do engajamento do ser humano são as que a gente precisa olhar e que permanecerão, fazendo um contraponto à colocação de vocês.
Eita, Fernanda, então pelo que eu percebi aí, olha, tem muita atividade hoje, né? Por exemplo, aquelas atividades repetitivas, né, que as pessoas fazem, como você falou aí, que não envolvem tão diretamente a inteligência emocional. Agora, eu acho que tem muita gente preocupada aí com o que você falou, hein, Fernanda?
E é importante se preocupar para se desenvolver e não para paralisar, entende? Como eu me desenvolvo? Eu preciso me questionar o que eu vou fazer para me diferenciar, o que eu vou fazer para estar à frente desses movimentos, né? E se perguntar o que eu estou fazendo é possível de ser feito pela inteligência artificial? Mas, Fernanda, como eu chego nessa conclusão? Né? Como você falou, tudo que é repetitivo, tudo que não precisa de muito engajamento, né, para construção, pode ser substituído. Hoje, você vai para um chat GPD, você vai para um chat de inteligência emocional, você diz o que precisa, ele te devolve. Se ele te devolver com muita precisão, não vai mais precisar de você. Faz sentido isso?
Uhum.
Porque é preciso se apropriar dessas ferramentas para entender o que elas já estão entregando. E principalmente na língua inglesa, né? Porque essas ferramentas todas são treinadas em inglês. Então, quanto mais você buscar na língua inglesa, você vai entender o quanto você pode ser substituído.
Fernanda, então para os nossos jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho ou que vão no futuro entrar no mercado de trabalho, a primeira dica é saber falar inglês. Depois disso, quais seriam as profissões mais indicadas aí para quem vai concorrer então com a inteligência artificial no mercado de trabalho?
Eu vou pelo viés de as pessoas buscarem se conhecer, se autoconhecer, criar um propósito, fazer algo maior, se conectarem com aquilo que elas realmente têm realização em fazer. Porque eu acredito, como treinadora comportamental, como mentora, que aquilo que a gente tem como propósito, aquilo que a gente tem, quando o nosso talento, quando a nossa competência comportamental, ela abraça um objetivo, ele vai muito, muito além do que um cargo, sabe? Então, quando você se conhece, sabe o que você quer, você reconhece o teu talento, você conhece o teu perfil, você vai olhar para tudo isso e para as possíveis atividades que você pode ter acesso, e são inúmeras, no mercado de trabalho. Acho que tem um passo antes de pensar a profissão, pensar o comportamento, pensar a identificação, pensar em criar um propósito, pensar em transcender a profissão e sim ir para a transformação daquilo que eu vou me propor a fazer, né? Eu gosto desse viés de informação para os jovens, para aqueles que estão nos ouvindo e já estão no mercado de trabalho, para se questionarem o quanto estão felizes, o quanto aquilo que estão realizando, né, está contribuindo para o ambiente onde estão inseridos e como podem se diferenciar naquilo que fazem. Mas, claro, existem inúmeras profissões, né, no mercado, só que quando a pessoa se conhece, ela reconhece aonde ela vai ter o melhor resultado.
Nós estamos conversando com Fernanda Toqueto, ela é psicóloga, mentora de carreira, e está falando aqui sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Será que seu emprego hoje está ameaçado por conta da inteligência artificial que está ganhando corpo, está ganhando espaço? Fernanda, a Raquel aqui tocou no ponto do jovem que está entrando agora no mercado de trabalho. Agora eu queria perguntar sobre o trabalhador que já está na pista há algum tempo, alguns já perto da aposentadoria, e estão vendo que a inteligência artificial, os tentáculos estão chegando ali na posição dele de trabalhador, de empregado, talvez ele já perto de aposentadoria, contando o tempo. O que ele tem que fazer agora para não ser surpreendido e agora, no final da carreira, ser substituído?
Eu acredito que a substituição não é só uma questão de inteligência artificial, sabe? A substituição no mercado de trabalho é uma questão de competência comportamental e técnica. Então, para todos que estão nos ouvindo, independente da inteligência emocional, é importante você pensar como você está fazendo a gestão da carreira. Se você realmente está fazendo a gestão da carreira. E se você me permite, eu quero dar algumas dicas.
Opa, vamos lá.
Gestão de carreira que realmente não tem inteligência artificial que desafie, quem sabe, onde quer chegar e o que realmente precisa fazer para chegar lá. Posso dar essas dicas?
Vamos lá. Acho que o pessoal já deve estar com lápis e papel na mão, porque
isso,
o assunto está feio.
Só não pode, né, dentro do meu livro Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, só não pode deixar essas dicas no rascunho. Fechado?
Vamos lá.
Então tá. Primeiro, você tem que ter muita clareza em qual é a sua área de especialização. Segundo, a sua apresentação, ser, parecer, ser, fazer e colher. A sua apresentação, a sua imagem, o produto, o serviço, a entrega que você faz, tudo isso está alinhado com aquilo que você quer que as pessoas acreditem sobre aquilo que você faz e é capaz de entregar. É extremamente importante as pessoas, quando elas têm um objetivo de carreira, um lugar que elas querem chegar, um resultado que elas querem alcançar, terem muito claro o seu storytelling, a sua história, os resultados, essa visão da construção, o que nos diferencia. O que faz, Adriano, a gente ser único é a nossa história, é a nossa trajetória, são os resultados que nós já alcançamos. É preciso cuidar para não entrar no piloto automático. O que você já fez, o que você realizou, né? O quanto você valoriza, como está a tua autoestima e a tua autoconfiança para a tua carreira. Isso é extremamente importante. As pessoas não podem ignorar. Não é atribuir toda a responsabilidade a uma mídia social, uma rede social, mas você não pode ignorar a estratégia de posicionamento no digital, o quanto isso é importante. Porque não se posicionar, preste atenção, ouvinte, não se posicionar também te posiciona. É sobre isso. Então, você precisa pensar como você está posicionando a tua especialização, o teu conhecimento, a tua capacidade e buscar ajuda. Busque ajuda. Tenha mentores, faça cursos. Mesmo que você não tenha condição, vá para a internet, podcasts, YouTube. Quem sabe onde quer chegar, constrói o caminho hoje com a sua força de vontade, porque nós temos tudo à disposição. Okay. Então se posicione no online, no offline. Mais duas dicas e vou finalizar. O ambiente muda o seu jogo. Com quem você senta na mesa? Falo sempre para os meus alunos, você precisa se sentir o pior da mesa. Porque se você sempre se sentir o melhor da mesa, você está puxando. E quem puxa você? Então se desafie a estar em ambientes que te provocam, que te desenvolvem. Faça network, se conecte com as pessoas e o seu resultado. Não tem inteligência artificial que derrube se você realmente está comprometido com ele. Então, é sobre isso. E a base está em se conhecer, se reconhecer, criar um propósito, fazer acontecer que a gente colhe e que a gente merece. Espero ter contribuído aí, Adriano.
Com certeza. Fernanda Toqueto, muito obrigado pela entrevista. Valeu aí pelas dicas. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço e à disposição dos ouvintes, arroba Fernanda Toqueto aí para qualquer pergunta. Um abração.